Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro, a Câmara do Recife retoma os trabalhos legislativos. Um momento para pensar nas atividades que vão ser realizadas neste ano, que é um ano eleitoral, quando vamos escolher os novos prefeitos, novos vereadores em todo o Brasil. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre prioridades do Parlamento Recifense em 2024, um balanço claro ainda de 2023, o que pode se falar desse ano que terminou e quais são os objetivos para 2024. Para falar a respeito disso, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal o vereador Romerinho Jatobá do PSB, ele que é presidente da Câmara de Vereadores do Recife. Prazer, vereador, bom dia.
Prazer, Natália, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Samuel Salazar, Cides Cardoso. Prazer enorme estar aqui participando desse momento.
Nós agradecemos a vinda até aqui. Bom, também no estúdio com a gente, Samuel Salazar. Ele que é vereador pelo MDB, líder do governo na Câmara de Vereadores. Já tem um tempo, não é, vereador, que é líder de governo? Bom dia.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. Desde o início da gestão do prefeito João Campos, que a gente tocou pela liderança. Bom dia, Romerinho. Bom dia, Cides. Mais uma vez, satisfação estar aqui no programa.
Nós te agradecemos. Participando com a gente pela internet, Alcides Cardoso, vereador do PSDB. Ele que é líder de oposição na casa. Vereador Alcides está com a gente aqui para os meninos no estúdio, para os vereadores aparecendo na televisão. Nós vamos ouvi-lo, vamos vê-lo. Vereador teve um pequeno procedimento aí no olho no fim de semana, né? Quero saber se está tudo bem. Vi lá nas redes sociais que o senhor publicou. Está tudo certo, vereador? Bom dia.
Primeiro, bom dia, Natália. Bom dia, presidente Romerinho Jatobá, vereador Samuel Salazar, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Graças a Deus está correndo bem, é repouso total, realmente tive uma urgênciazinha, um descolamento de retina, mas vai dar certo, se Deus quiser.
Ah, já tá.
Quero
dando.
Agradecer a você mais uma vez essa oportunidade de estar aqui.
A gente agradece a disponibilidade, sabemos que a recuperação é um pouco complicada, demoradinha, mas daqui a pouco já vai estar 100% e voltando aos trabalhos na Câmara também, né, vereador?
Se Deus quiser.
Isso, e vai querer. Bom, lembrar o ouvinte, a nossa audiência, em especial o morador do Recife, o eleitor da capital dos pernambucanos, desse que é o maior parlamento, não é? Municipal de Pernambuco. Participa com a gente, manda sua mensagem aí no nosso WhatsApp, 99147-8520, 99147-8520. Presidente Romerinho, sei que esse é um ano bem delicado por conta de questões eleitorais, tem muitas limitações e a Câmara, de certa forma, também acaba tendo seu exercício um pouco restrito nesse ano, é natural do processo. Como o senhor avalia e projeta 2024?
Na verdade, Natália, nós temos algumas limitações por lei, né? Por exemplo, as solenidades a gente só pode fazer até o início de abril, 6 meses antes do período eleitoral, né? Do dia da eleição, exatamente. Então termina limitando um pouco, mas a nossa atuação no plenário, as discussões sobre a cidade, os projetos de leis apresentados, né? Os debates que temos diariamente lá no plenário, eles permanecem. Então a gente precisa manter isso aceso. A gente tem feito umas conversas com os vereadores, já para deixar claro que a gente vai manter o ritmo de trabalho que a gente tem tido até hoje. A Câmara tem tido um ritmo de trabalho muito acelerado. A gente pôde, no ano passado, 2023, bater um recorde de proposições legislativas, de requerimentos, de projetos de leis, que nunca houve na história tanto volume de projetos de requerimentos.
Foram quantos, o senhor lembra?
A gente bateu mais de 13 mil requerimentos, para ser preciso, 13.759. Foram 400 requerimentos a mais do que no ano de 2022. Então, e no ano de 2022 já havia sido um recorde. Então, é um número elevado, 313 projetos de leis do Legislativo, mais de 70 projetos de leis do Executivo. Então é um trabalho árduo, as comissões funcionando também, tendo recorde de reuniões, né, de análise dos projetos. Nós tivemos 151 homenagens. E quando a gente fala homenagem, a gente está falando aqui de títulos, de medalhas, né, das reuniões solenes. Então é um trabalho muito duro, mas que os vereadores, todos eles, independente do partido, independente da coloração partidária, têm sido muito responsáveis com a cidade. E a gente vê isso, o resultado na prática, em em consonância também com o trabalho que o executivo vem fazendo e as pessoas na rua, né, o recifense, ganhando com isso. Então é um prazer muito grande participar dessa legislatura, que tem sido muito proveitosa para a cidade.
Vereador Samuel Salazar, a gente sabe que o parlamento, as câmaras, o legislativo deve ser plural e representar aquela parcela da sociedade. Por exemplo, mulheres. As mulheres são maioria entre as eleitoras, mas isso não se representa no parlamento. Estou fazendo essa introdução, esse gancho, para falar que lá na Câmara do Recife existe também diversos partidos estão representados, tem situação, tem oposição, mas a gente percebe essa liderança do PSB ainda no Recife, assim como no governo de Pernambuco se exerceu por muito tempo. O número maior de parlamentares do partido do governo, PSB, o senhor é MDB inclusive, mas a base é a que movimenta o maior número de partidos. Eu gostaria de saber como estão essas costuras, as negociações em um período que também vai ser eleitoral? Mais partidos podem se aproximar da base?
A gente tem uma boa relação, Natália, com todos os vereadores, graças a Deus. Como o Romero falou, foram 70 projetos do Executivo no ano 2023. Aprovamos todos em bons debates dentro da casa, inclusive por muitas vezes com votações da própria oposição, votando com a gente em projetos extremamente positivos. A gente tem uma construção dentro da casa, nas comissões, nas discussões das emendas, a gente sempre procura fazer esse bom debate, e eu acho que é isso que tem dado resultado positivo. Como você falou, desde o início da gestão do prefeito, a gente está na liderança do governo. João Campos completou agora, no dia 31 de dezembro, 3 anos de gestão, e desde janeiro de 21 que ele nos convidou para ocupar a liderança, e a gente vem nesse trabalho aí, batendo bola com a oposição, com o governo, embora que eu digo sempre, a nossa base aliada hoje, ela outrora já foi até maior. No governo Geraldo Júlio, a gestão do PSB, ela tinha uma base de vereadores até maior. Hoje a base de vereadores é até menor.
Hoje são quantos?
São 28 vereadores da base.
28?
29. 29 comigo. 29 vereadores da base, dos 39.
29 de 39. Isso. E chegou a ser quanto a época de Geraldo?
33. 33 vereadores. Chegou a ser. E a gente tem tido aí bons debates, uma construção interessante dentro da casa. Enfim, o próprio Alcides, a gente tem uma excelente relação com outros vereadores da oposição, a gente tem uma boa construção, como eu disse, a gente constrói dentro das comissões, às vezes, as pautas, as emendas dos colegas, a gente faz esse bom debate e a casa tem fluído bem com muitos projetos, com muitos requerimentos, e aí a cidade, sem sombra de dúvida, tem avançado nessa gestão do prefeito João Campos.
O senhor fez um destaque falando sobre a grande aprovação dos projetos que vem do Executivo. A gente retém aqui o dado, o presidente passou para a gente, 70% dos projetos de origem do Poder Executivo, de origem da Prefeitura. Quer dizer que a aprovação é quase que total?
Na verdade, não é 70%, foram 70 projetos do Executivo.
Ah, perdão, 70 projetos do
300
Executivo.
300 e pouco de vereadores e 70 foram do Executivo.
Entendi.
Então, no total, 400 projetos, vamos dizer, no ano 2023, sendo 70 projetos do Executivo. Os do Executivo, todos foram aprovados.
Todos aprovados.
Todos aprovados.
70 do Executivo, todos
do Executivo,
aprovados.
Todos aprovados.
Perfeito. Com esse gancho, quero chamar o vereador Alcides Cardoso, que é o líder da oposição. Ele que é do partido, filiado ao partido da governadora Raquel Lira, que terminou com um período muito longo do PSB em frente ao governo do estado, todos nós sabemos disso, não é, vereador? Mas eu quero já começar com esse ponto. Como é que o senhor explica isso para a gente? Todos os projetos enviados pelo Executivo, aprovados. A oposição está trabalhando como deveria lá na Câmara do Recife?
Natália, a oposição trabalha bastante, com muito afinco e responsabilidade. Né? Tem projetos que nós votamos, né, a favor. São projetos para o bem da nossa cidade, então assim, tem que ser uma posição propositiva. Está aí o vereador Samuel Salazar, e sabe disso, a gente vota vários projetos, votamos a favor, que são projetos de para encostas, vários projetos que são de interesse da cidade, né, do cidadão recifense. Tem projetos que aí eu chego a dizer até a Samuel, rapaz, são projetos que a gente pode ter um pouquinho de prazo aqui, que o prefeito manda, né, o executivo manda, e na mesma hora é solicitada a dispensa de prazo. Dispensa de prazo é quando não tem emenda, não tem tempo para emenda, enfim.
Pede urgência,
tem projeto,
né,
que a gente
vereador?
Até pede. Pede um pouquinho para ter tempo, porque às vezes você pode até aperfeiçoar mais o projeto, claro, discutir, então a oposição tem que ser mais ouvida. Mas, às vezes, a gente, como você ele acabou de falar, ele tem 29 vereadores, né, na base. Então, mesmo que os 10 votem contra, a gente perde, né, a eleição, né, a gente perde a votação. Mas temos votado sempre com muita responsabilidade, né, em tudo que é para o melhor da nossa cidade. E a oposição, Natália, eu acho, e já falei algumas vezes, eu acredito que ela tem que ser apenas mais ouvida, né, Agora, quero também aqui parabenizar o presidente, que conduz a casa com muita responsabilidade e com muita tranquilidade e agilidade, né? Mas, do outro lado, o executivo fica pressionando o legislativo para aprovar alguns projetos de imediato, vamos chamar assim. Dispensa de prazo, às vezes, entra numa segunda-feira, da terça-feira já está voltando o projeto. É assim que vai. Então, assim, eu chamo rolo compressor, mas faz parte.
Bom, o presidente do... Desculpa, o presidente não, o líder de governo está discordando. Eu quero também que o presidente fale isso depois, porque essa é uma das grandes questões. 2023, a gente realizou algumas conversas aqui na rádio, trazendo oposição, situação, nem sempre as lideranças, mas alguns representantes, para dar esse retorno à população também do que está sendo feito lá no Legislativo Recifense. E muito se comentou sobre isso, líder de governo, sobre essa pressa em aprovar projetos. Discorda, é?
Totalmente.
Por quê?
Posso falar?
Pode.
Existem três formas de tramitar um projeto. Ele pode vir num regime normal, sem pedido de urgência, onde ele tem aí o prazo de emendas de 10 dias úteis. Ele pode vir em regime de urgência, onde esse prazo de emendas ele cai para 5 dias úteis. E eu, como líder do governo, em qualquer uma das duas situações, em regime ordinário ou em regime de urgência, eu posso pedir a dispensa de prazo. Ou seja, a partir daquele momento já não caberá mais emendas, ele já pode ir direto para as comissões. Eu pedi até um dos vereadores de oposição que veio fazer essa queixa, eu disse, quando eu vou pedir dispensa de prazo, eu sempre combino com a oposição. Eu disse, ó, vou pedir por isso. É um projeto que a gente precisa acelerar, é um projeto importante. Como, por exemplo, na época do carnaval, a gente pediu do empréstimo, o do AME, o auxílio do carnaval, o auxílio emergencial. A gente sempre empresta, muitas vezes eu não peço dispensa de prazo. Então eu sempre combino. Aí eu disse, faça esse levantamento. Aí fez, um vereador de oposição fez, trouxe para mim. Eles, realmente, não pede muito e tal. Só peço realmente quando é extrema urgência, quando é uma emergência e tem a justificativa para a gente pedir dispensa de prazo. Então a gente, alguns projetos executivos vêm em regime de urgência, vem. Mas o regime de urgência, ele cabe sim. A emenda, ainda cabe a emenda do vereador num prazo menor de 5 dias, mas cabe e a gente sempre conduz. E por muitas vezes, quando eu peço dispensa de prazo, eu ainda digo, se você tiver alguma emenda para fazer, a gente pode fazer na comissão. Me passe que como relator, a gente conduz, a gente divide essa relatoria, se for o caso, a gente faz a emenda, não tem problema nenhum. Então a gente conduz sempre dessa forma nos projetos que a gente pede dispensa de prazo. Por isso que eu estou discordando.
Tá certo, quero saber se o presidente concorda ou discorda. Que quem coloca em votação é ele, né?
O meu papel é mediar. Então, a casa ela tem que ter a sua altivez. O vereador Alcides é testemunha do quanto a gente abre o espaço para o debate. Eu sou um vereador do PSB, sou um aliado de primeira hora do prefeito João Campos, mas na casa a gente precisa ter essa independência. É lógico que um projeto, se ele passa por um regime, um pedido de dispensa de prazo, é regimental. Se é votado e os vereadores concordam, a gente está cumprindo o regimento. O que eu nunca fiz durante esse tempo que eu estou presidindo, que são 3 anos já de presidência, foi atropelar o regimento. O vereador Cides é testemunha que a minha condução em todo o processo é regimentalista, é em cima do regimento interno, as regras que regem a nossa conduta dentro da casa. Então, a gente procura ser o mais transparente possível, a gente conversa com todo mundo, conversamos da mesma forma que conversamos com a situação, conversamos com a oposição. Eu concordo com o vereador Samuel que o número de pedido de dispensa de prazo não é compatível com o número de projetos apresentados pelo governo, é um número bem menor, né? Mas se é feito assim, é porque o regimento permite e os vereadores combinam e acreditam e votam para que seja assim. Mas, da minha parte, nunca houve um atropelo, nem rasgar o regimento para se fazer o que quem quer que seja queira. A gente conduz a casa com base no regimento, nas regras. O vereador Alcides é testemunha disso.
Deixa eu perguntar para o vereador Alcides Cardoso se teve alguma matéria que o senhor pensou, a primeira que vem à mente agora, que pensa assim, poxa, esse projeto é tão importante, essa proposta é tão importante para o Recife, eu queria que fosse mais discutida. Aí a gente pode citar aqui financiamentos com valor elevado. O que, que o senhor acha que poderia ter sido mais discutido?
Olha, Natália, tem várias, né? Tem várias. Eu acredito, não me engano, teve uma, eu acho que foi do Aeroclube, alguma coisa assim. Bom, enfim, é como o presidente falou, tá certo? Realmente é regimental, não Sim. tem como ser diferente. Agora, tem algumas matérias, é porque eu não estou ouvindo a mente agora, realmente é uma matéria clara, né? De que a gente pede, às vezes o Samuel está de prova, de Samuel, dá uma segurada nisso, dá para a gente discutir mais, vamos ver aqui se a gente pode aprimorar, vamos discutir a... Então, às vezes eu voto a favor da dispensa de prazo, como às vezes eu voto contra a dispensa de prazo. Depende muito da matéria, sabe? Vou tentar me lembrar aqui de alguma. Realmente eu estou... No momento não está vindo na minha cabeça.
Fique tranquilo.
Mas assim, Romerinho, o presidente Romerinho tem razão, ele é regimentalista, está dentro do regimento. E assim, cada um vota de acordo, cada partido vota de acordo com o que achar. Porque para ter a dispensa de prazo, a gente tem que votar todos os partidos, né? Então, às vezes, tem quatro ou cinco partidos, como eu, no voto a favor, mas os partidos da base votam a favor. Então, a dispensa de prazo é passada, né? Passa para a dispensa de prazo, sabe? Mas, assim, enquanto a isso, uma coisa que a casa faz parte do regimento, eu apenas peço. Toda vez eu peço isso, porque eu acho que a gente fica muito pequeno, né? A gente fica muito pequeno. O legislativo tem que ser independente. A gente sabe que tem a maioria na Câmara, né? A situação. Mas eu falo sempre, digo sempre ao presidente, e digo a Salazar, ao vereador Salazar, que a gente tem que ter mais voz, sabe? Eu acho que a gente tem que ter mais tempo até para dizer, não, aqui a gente precisa discutir isso, ouvir a base, ouvir a oposição. A oposição tem muito o que dizer, né? Porque é aquela história, quem tem uma empresa sabe, você não pode ouvir só o que você quer. Você tem que ouvir o que você quer e o que você não quer. Você tem que ouvir, né? Às vezes, do que você não quer, você tira boas situações, né? Bons exemplos. E assim, está de prova aí o presidente Salazar, nossa oposição é uma oposição muito propositiva, né? Como é que se diz? E assim, com muita tranquilidade que eu posso dizer que a gente está pronto. Eu me lembrei de um aqui agora.
Opa.
Lembrei de um aqui agora. Foi um projeto, me lembrei aqui agora.
Vamos botar a lenha na fogueira aqui, vereador. Vamos discutir o projeto agora aqui, então. Vamos embora.
A PPP das creches.
Ah, né? Sim.
Entendeu? Que foi assim, que mexe muito com todo mundo, né? Mas com a população inteira. Então a coisa é importante. Devia ter mais prazo para ser discutido. Uhum. Devia ter mais prazo para a gente emendar, fazer uma discussão de plenário, né? Então, assim, isso é uma que eu me lembrei agora, tá certo? Uma que eu me lembrei agora. Poderia, sim, realmente discutir mais. E aí o vereador Samuel pode confirmar que essa aí foi um pedido de dispensa de prazo que eu fui contra, inclusive, votei contra.
É.
A dispensa de prazo, né? Votei a favor, porque assim, às vezes eu voto contra a dispensa de prazo, mas voto a favor do projeto, porque não tem como votar contra, porque realmente é um projeto bom para a cidade.
Bom, antes de passar aqui para os demais vereadores fazerem as considerações, lembrar que primeiro, inclusive, o sindicato da categoria também pediu que esse projeto fosse mais discutido, a gente debateu isso aqui num programa. E, vereador Alcides, só para a gente contextualizar, além do PSDB hoje, quais são os outros partidos que estão na oposição com vocês?
PSDB, temos o Podemos, né, o PSC, PL,
PP,
né, e o PP.
Pronto.
PP.
Progressistas, né? Também.
PP, tá com a gente da oposição.
Perfeito. Bom, presidente...
Tem oposição, que às vezes é ou não, que é o PT, claro, e o PSOL. O PSOL, às vezes, também está com a gente junto, sabe? Na mesma,
sim,
votação.
Sim, entendi. Mas PT oposição, hoje já...
Posição grande.
PT já ocupando secretaria PSOL, no governo, PSOL, não é, presidente? É, PT, então, o PT já está um pouco mais ao lado do governo.
Do governo, faz base.
PSOL, não.
O vereador Alcides levantou aí esse projeto das creches, que é a PPP das creches, e sem sombra de dúvidas, esse é um dos projetos mais importantes, né, da gestão do prefeito João Campos. A gente, como o vereador Samuel falou, tem projetos que vale a pena sim uma discussão, que cabe uma discussão, tem projetos que ele já vem quase pronto, né? A Câmara discute, pode fazer uma emenda aqui, acolá, mas o projeto já está pronto. Esse PPP da creche é um deles. Não tinha muito o que mexer. Está aí o resultado. A gente está vendo em 4 anos da gestão do prefeito João Campos dobrar o número de creches, desde o dia que se criaram a primeira vaga de creche até hoje. Então, 40 e poucos anos, 50 anos, né, com a criação de vaga de creche no Recife, em 4 anos está sendo dobrado o número de vagas. Então, 50 anos foi preciso para fazer 10 mil vagas de creche. Em 4 anos está se entregando mais 10 mil. Então, é um projeto que não tem como segurar. As pessoas precisam de vaga de creche. A gente está aqui falando hoje de uma mãe que precisa botar o filho dentro de uma creche para ir trabalhar, mas muito mais do que isso. Hoje a ciência já comprova, os estudos mostram, as crianças precisam estar em sala de aula desde cedo e esse desenvolvimento é fundamental. Então é um projeto que não dá para a gente passar 2, 3, 4 meses discutindo. A gente precisa botar as crianças em sala de aula. E sem sombra de dúvida, a PPP das creches foi um dos maiores acertos da gestão de João Campos. Então, Não dá, não dá. Tem projeto que não dá. Auxílio emergencial. Não dá. Emergencial, o nome já está dizendo. Então a gente precisa voltar rápido. A Câmara tem tido um papel fundamental na ajuda do Recife. Principalmente quando a gente vota matérias importantes de maneira célere. E aí, vale ressaltar, a oposição ela faz uma oposição responsável, propositiva. Hora nenhuma a oposição tenta travar a pauta, né, até sabendo de matérias boas. É como o vereador Alcides falou, às vezes ele vota contra a dispensa de prazo, mas vota a favor da matéria. Sim. Eu participei lá, o vereador Samuel estava lá comigo, junto ao prefeito João Campos, de um empréstimo, da autorização do empréstimo que a Prefeitura do Recife pegou, daquele R$1 bilhão, né, onde houve no Senado um travamento da pauta, né, por senadores da oposição, e a gente foi questionar, mas rapaz, a matéria é boa para a cidade, a gente precisa do recurso. Não, a gente trava a pauta aqui, independente do que está na matéria, porque a gente está brigando lá com o presidente para criar uma CPI. Então, pouco importa a matéria. Aqui no Recife a gente não vê isso. A gente vê uma oposição responsável. Mas a gente precisa da celeridade. Quando a gente tem uma matéria importante, onde as pessoas estão precisando de mais celeridade, onde a criança precisa estar na sala de aula, onde a mãe precisa botar a criança na sala de aula para tentar um emprego, a gente precisa dar essa resposta rápida. E aí não dá para a gente discutir 3-4 meses um projeto que chega na casa e a gente tem 5 dias para ler, para discutir, para entender, para debater, para melhorar, se for o caso. Né? Então, a gente precisa ter essa velocidade para entregar o quanto antes ao povo que mais precisa.
Líder do governo, para refrescar a nossa memória e também da população, dos eleitores do Recife, PPP das creches, vamos lá. E aí o senhor vai construindo junto com a gente aqui para explicar essa proposta para o nosso ouvinte. A ideia é trazer a iniciativa privada para participar de espaços, remodelar os existentes já dentro dessas creches, ampliar o espaço, poder receber mais crianças.
Isso, vamos lá.
Foi aprovado.
Foi aprovado.
Já está em prática.
Já está em prática.
E está tendo resultado.
Está tendo resultado. Já se ampliou o número de vagas. Quando o prefeito assumiu, tinha uns 6 mil
vagas
de creche.
Mas esse é do ano,
já,
da metade do ano passado para cá, né?
Exato. Mas já aumentou a quantidade de vaga de creche. A gente já gerou mais de 5 mil vagas hoje. Já ampliou do início da gestão para cá. Como é que funciona... Antes da PPP, a prefeitura fazia uma licitação para contratar uma empresa de engenharia para construir o prédio da creche.
Sim.
Depois ela fazia uma licitação para contratar uma empresa de terceirização para fornecer a mão de obra dos civis gerais, do porteiro, do vigilante, da manutenção. A parte pedagógica sempre foi servidor efetivo, né? O profissional professor. Como é o modelo hoje? Ou seja, você concorda comigo que existe uma terceirização na parte da engenharia, que existe uma terceirização na parte de manutenção. Uhum. A parte pedagógica não, sempre funcionou com o servidor efetivo. Como é que funciona hoje com a PPP? A prefeitura vai fazer apenas uma licitação, ceder para o privado durante 25 anos, a prefeitura não vai gastar um real. É o privado quem vai fazer a manutenção, quem vai construir o prédio, quem vai fornecer a mão de obra, e a prefeitura vai pagar uma espécie, vamos dizer assim, de aluguel mensal ao longo de 25 anos para gerir aquela unidade. Uhum. Parte de manutenção, sem sombra de dúvida, a iniciativa privada, ela é muito mais ágil do que a iniciativa do que o poder público. Então, quebrou uma lâmpada, quebrou um negócio, a iniciativa privada tem a obrigação de manter o prédio nos trinques, vamos dizer assim, um brinco todo organizado, e a parte pedagógica é 100% da prefeitura. Então, isso era um projeto importantíssimo, que, como o Romerinho falou, ele veio no regime de urgência e nós pedimos dispensa de prazo, alertando sobre a urgência. Como disse, pai, a mãe, às vezes, precisa colocar um filho numa creche para poder arrumar um emprego, e às vezes você não tem vaga. Às vezes o que eu sinto falta, e aí eu reconheço de fato que não existe uma oposição irresponsável, como por exemplo a gente viu no Senado, como o Romerinho bem lembrou, eu estava lá em Brasília com ele nesse dia, quando o projeto do empréstimo do BID, que nós votamos aqui no Recife, que nós agilizamos para a construção de barreira, para, enfim, a questão dos alagamentos da nossa cidade, que o Recife precisa desse recurso, nós fomos lá, porque precisava da aprovação do Senado. Na hora da votação, simplesmente um senador disse assim, quero obstruir a pauta. Do nada, houve essa irresponsabilidade. E aí o prefeito, na hora, saiu pedindo aos senadores e com a votação até de um senador da oposição que se sensibilizou, destravou e a gente conseguiu a aprovação naquele dia, importantíssimo. Mas aqui não existe isso. O que eu sinto falta da oposição aqui, sem fazer crítica ao mesmo tempo, já fazendo, é assim, eu sinto falta de um debate, às vezes, nas comissões. Porque quando a gente pede a dispensa de prazo, o projeto vai direto para as comissões. E nas comissões é feito os debates. Eu digo sempre, rapaz, quando chega no plenário... já chega pronto para a gente votar. A gente faz o debate prévio nas comissões. Então, por exemplo, esse projeto da PPP das creches, ele passou, por exemplo, na Comissão da Educação, passou na Comissão de Legislação e Justiça, passou na Comissão de Finanças e, salvo engano, na Desenvolvimento Econômico. Então, são 4 comissões onde cada uma tem 3 vereadores, exceto a de Finanças, de Legislação e Justiça, que tem 5. Então, há um debate...
E a oposição está distribuída nessas
distribuída.
Comissões
também? Distribuída. Quem faz a distribuição, inclusive, é no início da legislatura. Uhum. Sai essa nomeação, o presidente é quem faz as indicações, conforme o regimento interno. E aí, isso eu sinto falta da oposição, muitas vezes, nas comissões. No plenário, acontecem os debates, acontecem as discussões. Muitas vezes, votam a favor, votam contra nas dispensas de prazo, mas, normalmente, votam nos projetos importantes. Quero aqui citar, por exemplo, uma coisa importantíssima que nós votamos, inclusive, no período de recesso. Nós votamos entre Natal e Ano Novo. Uhum. Nós tivemos 3 sessões na Câmara para votar um projeto importante, que era sobre a questão da perspectiva de trazer uma empresa grande de manutenção de aeronave aqui para a nossa cidade. Então, nós votamos isso porque era uma oportunidade de geração de emprego. A oposição foi convocada, participou, concordou com a dispensa de prazo, concordou com a votação, votamos e aprovamos esse projeto. E ele precisava ser votado no ano passado por conta da questão tributária que precisava ser aprovada no ano anterior. Então, foi um projeto importante que a gente deu celeridade. Como eu digo, dispensa de prazo, eu procuro ter sempre essa responsabilidade de pedir efetivamente quando é uma questão emergencial. Que certo. A gente tem aquela justificativa de que eu acho que o papel da Câmara nesse momento é esse. É agilizar a tramitação, uhum. É agilizar a votação para que essa lei passe a valer e ela possa estar aí beneficiando a sociedade de resistência.
Deixa eu só fazer um complemento também sobre a PPP das creches. A gente aprovou essa lei no momento pós-pandemia. Uhum. Então, muitas escolinhas de bairro que já funcionavam de maneira privada, né, foram perdendo seus alunos por conta da crise que foi instalada. Então, as pessoas não tinham mais condição de pagar a sua mensalidade, sobrecarregou, né, as escolas municipais, as creches municipais, e, ao mesmo tempo, teve uma vacância nas escolas particulares de menor porte. Essas escolas, elas puderam se adequar e participar da PPP e oferecer nesses espaços, já dentro das comunidades, as vagas de creche da prefeitura.
E teve muitos interessados?
Muitos.
Porque esse geralmente é um problema para as prefeituras, porque você está comprando a vaga. E nem sempre a escola particular
nesse
tem
caso,
vaga.
Nesse caso, não está comprando
Quando
a
funciona?
Vaga. Ela transforma 100% numa creche conveniada com a prefeitura.
Entendi.
Então ela não tem.
Mas os professores são daquela escola?
Os professores são de responsabilidade da PPP, mas o material, fardamento, tudo é da prefeitura. E não é compra de vaga. Porque... não existe a vaga do privado e a vaga do público. Ela passa a ser 100% pública. Né? Não é misto. Não, o particular ele deixa de existir. Ela passa para ser 100% pública. Então foi um momento fundamental. Uhum. Onde ajudou na parte econômica, porque a gente ia perder. Várias escolas iam terminar fechando sua porta. Né? Ia desabastecer ainda mais, né, aquelas comunidades. Sobrecarregar ainda mais o poder público. E terminou que... Nós utilizamos esses espaços para oferecer vagas.
Estou querendo complementar aí.
Fale, vereador Alcides. Quero saber como é que está a presença da oposição nas comissões.
Concluindo o raciocínio disso aí, primeiro eu quero dizer que eu votei a favor, né, a PPP. Sim. Das creches. Né? Votei a favor também, essa que o vereador Samuel falou agora, que foi entre Natal e Ano Novo, que era uma coisa importantíssima para a nossa cidade, um hub de aeronave, de conserto, de aeronave, manutenção, importantíssimo para a cidade. Agora, quanto à questão da creche, eu quero só terminar o raciocínio, sabe? Eu estou realmente agora cobrando, né, que isso aconteça, a promessa da PPP, porque, na verdade, o déficit era para ser feito 8 mil vagas, mas o déficit é de 19 mil vagas em Recife. Né? E, assim, vamos fiscalizar, porque a gente sabe que o Recife é uma das cidades que nós pagamos mais impostos. E ela não está nem entre as 10 no ranking da cobertura de creche. Então, assim, tem que ver também essa questão do imposto, como é que está sendo revertido, em quê. Então, assim, a gente fiscaliza muito isso. Aí eu tenho uma plataforma que é a calculadora do Recife, tem uma plataforma que é o Fiscaliza Recife. Então, a gente trabalha muito em cima disso, mas também com muita responsabilidade. Né? Claro. A gente trabalha, passa os números, sempre dizendo à população, sempre na tribuna. Então, a gente continuará cobrando que realmente essa PPP aconteça. E quando eu falo nisso, hora nenhuma eu fui contra. Fiquei bem claro para todo mundo, e Samuel sabe, e o presidente também sabe, apenas eu peço para discutir mais um pouco, não é nem nas comissões, sabe? É discutir no plenário, fazer uma emenda. Enfim, Samuel falou, pode ser feita emenda de
relatoria.
De comissão, pode ser feita de comissão. Mas às vezes a pessoa quer discutir, tem às vezes 10, 20 emendas, que às vezes nem passam, mas aí você pede para na hora de ser votado. Então, assim, você destaca a sua emenda. Então, é apenas isso. Mas isso foi só um exemplo. Tem outras também que eu digo, Samuel, segura essa aqui. Não pede dispensa de prazo, não, para a gente poder discutir mais. Mas faz parte. Né? Faz parte. E graças a Deus, a oposição é muito propositiva, é como o presidente falou, hora nenhuma nesses três anos tentamos obstruir nada, nem deixar de votar nada que seja de bom para a nossa cidade.
Hoje estamos falando sobre Câmara de Vereadores do Recife. Eu já vou voltar com o presidente Romerinho Jatobá, sendo muito direta, presidente, porque o senhor, inclusive, disse aqui que é aliado de primeira hora do prefeito João Campos. Sabemos disso, até por óbvio que o senhor é presidente da Câmara já durante todo esse tempo do primeiro mandato. O prefeito João Campos é um candidato natural à reeleição. As pesquisas mostram uma grande aprovação. Eu quero saber, o senhor pode ser o candidato a vice?
Rapaz, quem tem que definir isso é o prefeito. Eu tenho a convicção do trabalho que a gente faz na cidade. Estou no meu terceiro mandato de vereador, venho de três eleições crescentes de voto. A gente tem uma atuação na cidade toda. E eu estou buscando a minha reeleição. Trabalhando, como sempre trabalhei, conversando com muita gente, ouvindo muita gente. Aí, lógico, o nome da gente está circulando no meio da política, é natural, por uma relação que foi construída, uma relação de confiança, uma relação de parceria. Mas eu entendo que o debate é muito amplo, né? Tem muitos partidos envolvidos na questão, tem muita gente com condição de ocupar esse espaço. E o prefeito ele tem que estar muito tranquilo, né, para poder escolher o que for melhor para a cidade, o que for melhor, né, para o projeto. Eu tenho uma tranquilidade muito grande quanto a isso. Tá? O prefeito não tem nenhuma responsabilidade, né, com um compromisso comigo dessa questão, de jeito nenhum. E eu sou um soldado do partido, soldado do grupo, soldado, né, do grupo de trabalho. Então, se tiver que ser, estou pronto para ser. Se não tiver, a gente vai seguir a nossa caminhada, né, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força de vontade, né, cumprindo os nossos compromissos e podendo representar o povo do Recife da melhor forma.
Numa entrevista recente, o presidente Lula foi questionado a respeito da participação no Partido dos Trabalhadores e foi perguntado assim: presidente, o PT quer ser vice nessa chapa de João Campos, que deve concorrer à reeleição na Prefeitura do Recife? Aí o presidente disse assim: bom, esse é o principal assunto que deve ser observado, porque muito provavelmente essa pessoa, provavelmente não, porque há a possibilidade dessa pessoa talvez ocupar a prefeitura numa eventual eleição de João Campos ao Palácio do Campo das Princesas, que é com isso que também o PSB trabalha. É o nome natural para ocupar esse posto numa candidatura ou numa pré-candidatura nesse momento. E como estão essas negociações com o Partido dos Trabalhadores? Será que uma chapa pura PSB nesse momento seria o melhor, vereador?
Natália, eu acho que o prefeito João Campos ele tem todas as condições de conduzir esse debate. Nós temos vários partidos aliados que são importantes, são alianças importantes. A gente está falando do Partido dos Trabalhadores, que tem o presidente da República, que é um grande aliado, né, do prefeito, foi um grande aliado do governador Eduardo Campos. Então, vários partidos eles são importantes nesse momento. Mas o prefeito ele saberá conduzir da melhor forma. A gente não vai fazer qualquer tipo de pressão. Ele vai conduzir da maneira que deve, da maneira que seja o melhor para a nossa cidade. Então, a gente está muito tranquilo quanto a isso. O prefeito tem a nossa confiança e a gente vai esperar a condução e seguir o caminho natural das coisas, sem nenhum assodamento, sem nenhum alvoroço, né, sabendo qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, e vamos seguir adiante.
Vereador Alcides Cardoso, filiado ao PSDB, partido da governadora Raquel Lira, eu quero saber como o senhor se sente quando escuta isso, por exemplo, como o presidente Lula falou nessa entrevista recente, já mirando em 2026 e as eleições, a próxima eleição para o governo do estado. Hoje a gente imagina que a governadora concorreria a uma reeleição, cenário de momento, né? Está começando o segundo ano do governo. Como é que o senhor vê essa possível disputa, Raquel Lira, João Campos?
Natália, veja bem, falando primeiro da pesquisa que você começou a falar, né, fez a pergunta ao presidente, hoje só está posto realmente o prefeito João Campos, né, ainda não tem os outros candidatos em pesquisa. E hoje realmente ele usa toda a máquina, né, ele usa as redes sociais, ele usa, por exemplo, o ano passado, eu falo sempre isso, né, foi gasto 89 milhões em propaganda, né? Foram gastos 89 milhões em propaganda, só em propaganda. Então, assim, eu acho que é muito cedo. Quem tem prazo não tem pressa. Eu acho que 26, tudo passa por 24. Tudo passa por 24. Nós vamos ter candidato de oposição aí para competir muito bem, né, com o prefeito atual. Acredito que a eleição vai ser uma eleição de segundo turno. Eu acredito, não acredito que seja uma eleição de primeiro turno. A governadora Raquel Lira ganhou o governo ano passado e nós ganhamos com 65% no Recife, né? Tivemos 65% dos votos em Recife. Então nós fomos vencedores em Recife. Então não está tão fácil como estão dizendo. Dizer é muito fácil, falar é muito bom, realmente, rede social. Veja, isso é importantíssimo. Os aportes na propaganda foram altíssimos. Então, no ano pré-eleitoral, a população tem que entender isso. Foram gastos 89 milhões em propaganda da prefeitura. Então, isso é muito sério, é uma coisa muito, muito pesada. Assim, você vê a propaganda, eu até digo, eu quero morar naquela propaganda, naquela escola, naquela creche, naquele posto de saúde, que quando eu chego não é daquele jeito. Então, eu quero morar ali, naquela propaganda. Mas acredito que é muito cedo para se falar, vamos discutir 24, acho que 24 vai passar por uma eleição realmente aí, que temos candidatos de oposição. Acredito que o candidato que realmente está conduzindo isso e vai conduzir é a governadora Raquel Lira, né? Com muita tranquilidade e a expertise. Acredito que nosso candidato, o candidato da governadora, por osmose, talvez seja, realmente eu acho que é, o secretário, né, o Daniel Coelho, secretário de turismo, Daniel Coelho, um amigo. Mas também temos candidatura de oposição, né? Temos aí um ex-ministro Machado, que tem os votos, muito voto. Então, assim, tudo isso juntando com outras candidaturas aí que devem surgir, tende a ser levado ao segundo turno, que eu acho que é importante até para a cidade, sabe?
Inclusive, quando a gente falava de mais tempo para discutir propostas, é mais tempo para ser discutido também o governo, não é, presidente? Aliás, líder de governo, vereador Samuel Salazar. Quero falar um pouquinho sobre isso e saber como o MDB pretende se comportar também nessa eleição.
Eu já, várias entrevistas que eu dei em rádio, eu falo sempre que estarei, sem sombra de dúvida, onde João Campos estiver. Com muita satisfação, com muito orgulho, com muita humildade, a gente ocupa a liderança do governo. Torço e discuto isso internamente no partido para que o partido fique na base do prefeito João Campos. Caso isso não ocorra, que eu não acredito, eu traçarei outro caminho. Mas eu gosto quando o Alcide fala assim sobre as propagandas. O que a Prefeitura do Recife bota na propaganda é aquilo que realmente acontece. Aquilo que está na propaganda é a verdade. A diferença da propaganda da Prefeitura do Recife para a do Governo do Estado é que a Prefeitura tem o que mostrar. O Governo do Estado faz um ano que está aí e até agora não mostrou a que veio. Sobre, por exemplo, aumento de imposto. A Prefeitura do Recife, em 3 anos, nunca houve nenhum aumento de imposto. Isso foi falado no quadro passado. A Prefeitura não aumentou em nenhum momento. ISS não aumentou IPTU. Pelo contrário, até deu incentivo. Como, por exemplo, o hub da aeronave foi dado incentivo para que viesse aqui, onde vai ser gerado muitos empregos. Diferente, por setor de eventos, por exemplo, teve incentivo fiscal, até porque estava saindo da pandemia. A gente teve também, diferentemente do governo do estado, onde a governo está fazendo propaganda, inclusive até na entrada de shopping, se você observar, está lá, olha, o IPVA baixou. IPVA, nem é todo mundo que paga, até porque nem todo mundo tem condições de ter carro. Agora, ICMS, hoje, o ICMS da gente é o maior que tem, onde todo mundo paga ICMS. Então, na verdade, se baixou um IPVA no governo do estado, porque se aumentou em muito o ICMS, que é o maior imposto pago. Onde se mais arrecada no governo do estado é o ICMS. Então, essa conta, na verdade, ficou cara para todos nós pernambucanos.
18 para 20,5%.
O maior ICMS do Nordeste é o daqui do estado de Pernambuco. E aí, a propaganda do governo do estado é não baixamos o IPVA, mas aumentou em muito o ICMS, então essa conta não fecha, pelo pau pernambucano ficou mais caro, o bolso da gente está custando mais caro por conta da conta que o governo do estado jogou no colo da gente, diferentemente da prefeitura, que tem o que mostrar, que tem muitas ações, que tem obras, tem muita coisa para ser feita, sempre tem, sempre se pode o mais, sempre se quer mais, sempre se calçou uma rua, calça outra, vamos lutar para calçar, saiu uma barreira, vamos fazer a outra, reformou-se uma escola, vamos reformar outra, ampliou-se em 1.000 vagas, vamos ampliar em 2.000, e assim tem sido. Como eu gosto muito de uma frase que o prefeito usa, nada vence o trabalho. O prefeito tem hora para chegar na prefeitura, mas não tem hora para sair. É pé no canto, como ele também gosta de dizer. O carro que ele anda não tem freio e a pista que ele anda não tem curva. É pé no canto, acelerador, daqui para mais. Sobre 2026, eu acho que a gente não pode falar em 26 sem antes passar em 24. Tem que dar certo 24 para a gente planejar a eleição de 26. Alcide falou já de alguns nomes que estão aí postos. Eu digo sempre, não, para mim, o prefeito João Campos é naturalmente candidato à reeleição, mas outros nomes já estão postos, todo mundo sabe, a imprensa já divulga isso. É o nome do secretário de turismo, Daniel Coelho. O nome, por exemplo, do
ex-ministro Gilson
Machado também já está posto. Acho que Dani Portela do PSOL também já colocou seu nome. Tem nomes colocados aí. E aí, é uma coisa que eu até quero perguntar aqui ao vereador Alcides. Se ele vai ficar no palanque de Daniel ou vai ficar no palanque de Gilson? Queria fazer essa pergunta a ele para saber em qual palanque. Porque eu vou ficar, sem sombra de dúvida, no palanque do prefeito João Campos.
E agora, vereador Alcides Cardoso?
Veja, eu estou no palanque da governadora, tá certo? Estou sendo conduzido, como o presidente falou, eu sou um soldado, né? Estou sendo conduzido aí pela vice-governadora, que é uma amiga particular, pela governadora. Então, estamos no palanque da governadora. O que ela decidir, a gente vai resolver.
Então, né? Você está no palanque do Lula.
Agora... Não, aí eu tenho minha distinção.
Deixa eu lhe dizer. Fazer um parênteses aqui.
Voltando a falar, vamos falar um pouco, porque Samuel puxou para o lado do governo. Eu queria fazer, até vou ler aqui um trecho, que até eu falei na Câmara. Na verdade, o Recife, não falei que aumentou o imposto, é o Recife, é a capital do Nordeste que mais cobra imposto por habitantes, né? Então, isso aí foi um relatório, inclusive, produzido pela Frente Nacional dos Prefeitos, né, sobre a finança do município. Em 1922, né, foi pago R$ 1.647 por habitante do Recife de imposto para a prefeitura. E em 20, foi R$ 329 a mais do que 21. Então vem subindo, eu acho que pelo reajuste normal. Então, assim, mas eu quero dizer que o Recife, além de ser, por ser a capital que cobra mais imposto, né, ela não está nem entre as 10 capitais, na sexta capital, né, de eu perdi meu raciocínio aqui.
Falou em Lula e ele perdeu o raciocínio.
Desculpe. Na sexta capital de Recife, de serviços públicos, né? Pior serviço público, está na sexta capital. Então, eu quero dizer que tudo importa, né? Importante dizer que eu realmente não dou do lado de Lula. Não estou do lado de Lula, isso é fato. E aí, eu acho que foi uma brincadeira até do presidente, né? A governadora tem que estar ao lado dele.
Só um pouquinho, presidente. Desculpe, vereador Alcides, vamos fazer um paralelo aqui, porque a governadora Raquel Lira nunca disse que está ao lado do presidente Lula. Ela, inclusive, não revelou o seu voto. Mas o senhor entende hoje que ela está ao lado do presidente?
Eu estou dizendo, ela vai nas horas de... Assim, eu acho que governador, né, coisa que não aconteceu com o governo Paulo Câmara, que ele não procurava o presidente Bolsonaro, entendeu? O contrário da governadora Raquel Lira. Ela está trazendo para o Estado verbas, né? Muito investimento, muita coisa. Então, assim, ela está fazendo o papel de governador, independente se fosse, sim, Bolsonaro ou Lula, com certeza ela estaria junto, entendeu? Então, acho que isso é um trabalho importante da governadora. Quero dizer isso. Não estou dizendo que ela é Lula nem é Bolsonaro. Ela está continuando em cima do que ela sempre falou. Ela está em cima do Estado, o melhor para o nosso Estado. Então, ela vem trabalhando junto ao presidente, né? Isso é a minha opinião, né? Claro, isso é a minha opinião, e é o que está sendo visto. Ela realmente está indo atrás de recursos e conseguindo realmente, né? Tá, essa briga aí, acredito que o Arco Metropolitano, que é coisa antiga, vai sair. Escola de Sargento, ela brigou, vai sair. Teve a questão da rodovia lá, como é o nome? Do trem lá da
Transnordestina.
Transnordestina, que estava perdida. Ela conseguiu, está recolocando. Então, enfim, é aquela história, entendeu? Ela está institucionalmente como governadora ao lado do presidente, vamos chamar assim, né? Não estou dizendo que ela está Lula e nem é Bolsonaro, claro, né? Mas eu sou realmente, eu sou da direita, eu não sou Lula, nem serei nunca do lado da esquerda.
Eu vou chamar um intervalo já, mas já que entramos nesse assunto, a polarização existe ainda e é natural. O presidente Romerinho Jatobá, numa entrevista também recente, o presidente Lula falou que João Campos é uma surpresa agradabilíssima para o povo do Recife. Nós acompanhamos a eleição de 2020, na qual o então candidato João Campos teceu muitas críticas à época não ainda eleito presidente Lula, não reeleito, melhor. Estava até a época detido, se não me engano, enfrentando processos, e depois todos foram anulados. Por fim, agora, João está ao lado de Lula. Lula vai aparecer na campanha ao lado de João Campos, será?
A gente não pode prever o futuro, né? Mas há um entendimento, a política ela muda de maneira muito rápida, e de fato existiu uma mudança. A gente naquele momento não tinha uma polarização como tem hoje, onde teve que se escolher um lado. Alcides escolheu o lado dele, o lado do bolsonarismo, o lado do extremismo, o lado do atraso. A gente escolheu o lado do presidente Lula. Então, é natural. Eu acho até que a governadora Raquel já escolheu o lado dela também, né? Tem andado com Lula o tempo todo, e não de forma institucional. Tem participado e feito diversos gestos e recebido gestos também. Eu entendo que o vereador ele está até numa posição difícil, porque ele está num palanque, por uma questão de escolha, da governadora Raquel Lira,
mas quando a gente vai tratar de maneira nacional, ele fica emparedado, né? Ou vai apoiar um candidato, Daniel Coelho, que vai seguir a orientação da governadora Raquel Lira, ou vai ter que ir para um palanque do bolsonarismo, de Gilson, que eu acho até que é com quem ele mais se identifica. Então a política, ela muda de maneira muito célere. A gente espera estar numa ampla frente, né, de partidos, e que vários partidos que queiram o bem da cidade estejam ao nosso lado. Eu só não concordo quando o vereador Alcides fala que não vê a aprovação do prefeito João Campos. Eu acho que ele não está andando pelas ruas do Recife. Até entendo, acabou de fazer uma cirurgia, deve estar em recuperação, mas quando ele voltar para a rua, ele vai ver que é uma ampla maioria que apoia e aposta no sucesso dessa gestão.
4 minutinhos, temos considerações finais e o vereador Alcides pediu a resposta aqui antes do intervalo. Eu peço até desculpa, viu, vereador? Teve um pequeno delay e a gente não conseguiu lhe ouvir. Por gentileza, faça então suas considerações.
Não, eu quero dizer aqui, que fique bem claro, quando o presidente falou, eu não estou emparedado, né? Até porque no governo da Raquel Lira tem partidos da esquerda e partidos de direita. Por exemplo, o PL do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro e do ex-ministro Gilson Machado, faz parte da base. Então, assim, se eu decidir para o PL, se eu decidir ficar no PSDB, continuarei na base da governadora, entendeu? Então, ela está na base, ela tem partidos tanto de esquerda quanto de direita. Então, assim, o que eu e meu grupo resolver, PL, PSDB, nós vamos continuar junto da governadora na base, porque o PL faz parte da base da governadora. Partido do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e do ministro, ex-ministro Gilson Machado. Então, que fique bem claro, não tem paradamento nenhum, né? Apenas tempo. Acho que quem tem prazo não tem pressa, continuo dizendo isso, e vamos às eleições. Muito obrigado.
Vereador Alcides Cardoso, muito obrigada por participar com a gente. Uma ótima recuperação, que seja um bom ano legislativo e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Natália. Obrigado, Samuel Salazar, Romerinho. Bom dia para todos aí. E muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de participar.
Nós te agradecemos. Líder do governo, vereador Samuel Salazar.
Obrigado, Natália, pela oportunidade. Deixar aí um abraço ao Cid, boa recuperação. Espero você quinta-feira já esteja aí no plenário, né? Dia 1, a gente está retomando o trabalho legislativo, 10 horas.
É comissões, é sessão?
Não, sessão, de abertura do período legislativo, né? Então, na quinta-feira, 10 horas, a gente vai abrir. Então, espero que o Cid esteja em condições de comparecer. É, agradecer a oportunidade da gente estar junto, registrar que não tive a oportunidade no primeiro quadro. A gente, dos 70 projetos de lei do Executivo no ano 2023, apenas 15 nós pedimos dispensa de prazo, ou seja, 20%, um pouco mais aí de 20%, e o resto, todos eles, teve a oportunidade de fazer emendas. Então, como eu digo, a gente procura sempre deixar a participação do Legislativo fazendo essa boa condução dentro da casa. Então, agradecer a oportunidade, deixar um abraço para Romerinho e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado, Natália.
Antecipar a parabenização para a gente aqui no intervalo, que amanhã tem aniversário, é?
É, amanhã faço 39 anos.
E quarta-feira é aniversário, quinta já volta para o plenário. Obrigada, vereador. A galera tem que pagar a festa lá para ele na quinta-feira, é? Obrigado, viu, presidente Romerinho de Jatobá, por participar com a gente. Nós temos ainda alguns segundinhos. Eu queria que o senhor, se pudesse trazer só os temas para a gente. Quais serão os temas que nesse ano vão ser prioridade lá na Câmara? A gente sabe que saúde, educação estão sempre em prioridade, mas o que o senhor deve dar mais prioridade para pautar?
Natália, nós temos um dos temas constantes, né? Saúde, educação, segurança fazem parte do nosso cotidiano. Infraestrutura, a gente tem avançado muito em infraestrutura na cidade. Esse ano 2024 é um ano atípico, um ano de eleição, um ano onde precisa se dividir as atenções, mas a gente espera dar continuidade. É, com esse ritmo acelerado, nós teremos a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a revisão também do PPA, que é o Plano Plurianual. A gente vai precisar estar fazendo esses debates em cima dessas questões. Há uma expectativa ainda de chegar a Lei de Uso e Ocupação do Solo nesse ano de 2024, que é uma lei de extrema importância para a nossa cidade. Então a gente vai estar a postos, pronto para fazer os debates, as situações que aparecem no nosso cotidiano. E a Câmara, como sempre, vai estar tendo o protagonismo necessário e importante para discutir os temas da nossa cidade. Queria aproveitar, antes de encerrar aqui o tempinho que nos resta, para mais uma vez registrar a responsabilidade que a Câmara tem com a nossa cidade e aí fazer um agradecimento em nome de todos os vereadores e vereadoras ao líder do governo, vereador Samuel Salazar, e ao líder da oposição, vereador Alcides Cardoso, né, por ter tido a sensibilidade de nos momentos mais difíceis que a cidade enfrentou, a Câmara poder ajudar, colaborar de maneira efetiva, de maneira pioneira,
como nunca houve na história. Acredito até que nunca houve em nenhuma cidade do Brasil. A gente repassar parte do nosso duodécimo para que a prefeitura pudesse investir em infraestrutura no primeiro momento, 30 milhões de reais. No segundo momento, 15 milhões de reais para ajudar no pagamento do auxílio emergencial naquele momento das chuvas.
Sim.
São dois momentos importantes que a Câmara se posicionou sendo protagonista dessa discussão, né, e ajudando a cidade. Então, é nesse contexto que a gente tem tentado aproximar a Câmara cada vez mais do recifense e se mostrar presente em todas as pautas e matérias importantes da cidade. Por fim, agradecer a participação, agradecer aos ouvintes, agradecer ao vereador Samuel Salazar, agradecer ao vereador Cid Cardoso, já parabenizar aqui o vereador Samuel Salazar e discordar desses 39 anos. Isso aí eu não sou obrigado a concordar, não vou acreditar, mas parabéns, vereador, parabéns obrigado a todos pelo debate. E muito obrigado a todos os ouvintes.
A gente agradece. Bom, esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal, aba de podcast, Madrugada Reprise. Amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.